Presidente da comissão especial que vai analisar a redução da maioridade penal, o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, deve escolher nesta quarta-feira o relator das propostas. A principal delas é a proposta que diminui a responsabilização penal de 18 para 16 anos.
E a cada dia, né, Lincoln, esse tema ganha cada vez mais relevância. Nesta segunda-feira, o presidente Dilma Rousseff se pronunciou em rede social contra a redução da maioridade penal, argumentando que seria um retrocesso para o país, uma vez que não resolveria o problema da delinquência juvenil.
Para saber como devem ficar os trabalhos a partir de agora, o presidente do colegiado está na ponta da linha, deputado André Moura. Muito bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elizabeth. Eu que agradeço a oportunidade para falar de um tema tão importante, não é, que toda a sociedade, todo o povo brasileiro discute, que é exatamente a redução da maioridade penal.
Pois é, deputado, nós fizemos uma enquete, né, junto aos integrantes da CPI, mostrou que 78% da CPI, não, perdão, da comissão especial, mostrou 78% dos integrantes da comissão são favoráveis à redução da maioridade penal, mostrando uma representatividade muito parecida com aquilo que a sociedade pensa, revelado na pesquisa da Datafolha, divulgada hoje, que mostra que 87%, se a gente fizer a média das duas, as duas ali no mesmo patamar, de 8 em cada 10 brasileiros favoráveis à maioridade penal. Interessante, curioso, mas quando você vai para a parte da sociedade que lida diretamente com o problema, parece que os números se invertem um pouco. Quando se lida com os agentes socioeducativos, etc., a relação quase que se inverte. Ontem, inclusive, foi assunto do Profissão Repórter, tentou descer a detalhes nessa questão, e quase todos os envolvidos têm se colocado de maneira contrária. Como é que o senhor vê, presidente, essa dicotomia entre aqueles que lidam diretamente com um problema e que são contrários à redução da maioridade penal e o conjunto dos brasileiros representados de maneira quase idêntica na CPI?
Olha, primeiro que o conjunto dos brasileiros e essa posição da sociedade brasileira se reflete muito, como você bem colocou, nos membros que compõem a comissão. Eu entendo que exatamente pelo que nós estamos acompanhando no cotidiano, no dia a dia. Alguns anos atrás, você não tinha, não é, nos noticiários, não é, nas informações que nos chegam, quase que hoje diariamente, problemas envolvendo adolescentes, né, que cometem hoje crimes, muito deles crimes bárbaros, que segundo o próprio Ministério da Justiça, hoje os crimes mais violentos, mais bárbaros, são exatamente os cometidos pelos adolescentes. Então, logicamente que a sociedade acompanha isso com muita preocupação. Eu tenho dito que a redução da maioridade penal não será e não é a solução da violência, da segurança pública no país. Mas, com certeza, a redução da maioridade penal vai fazer justiça, porque nós não podemos mais admitir, e aí esse é o pensamento, tenho certeza, do povo brasileiro, de que os adolescentes que hoje têm o direito, através do voto, que é um voto direto, que é universal, né, de decidir o destino de um município, de um estado ou da União, ele também não tenha responsabilidade, não tenha limites. Logicamente que ele, ao ir às urnas e votar, não é, ao completar 16 anos de idade, ele não é tratado como criança. O voto dele, por exemplo, ele tem a mesma importância que o meu voto, que o seu, que da Elizabeth, de qualquer um outro. Mas quando se trata em punibilidade, se trata os adolescentes como criança, com o velho discurso já antigo, ultrapassado, de que os adolescentes não têm o discernimento necessário para entender um ato por ele praticado. Ora, os adolescentes de hoje, 16, 17 anos, é isso que pensa, tenho certeza, o povo brasileiro, sabe perfeitamente e tem a consciência plena de que hoje a legislação em vigor os protege, que os deixa praticamente impunes. E quando eles, não é, cometem um crime, um assalto, quando eles fazem o tráfico de drogas, quando eles estupram um adolescente, uma jovem, uma senhora, quando eles cometem crimes bárbaros, crimes hediondos, é óbvio que eles sabem, têm a consciência plena do que eles estão fazendo. Ninguém vai querer me dizer que o que ocorreu há 15 dias atrás no estado de Minas Gerais, quando um professor, por ter chamado a atenção, não é, de um aluno, um adolescente, ter expulsado ele da sala de aula e depois disso, por consequência, a escola suspendeu o aluno, e esse mesmo professor, no mesmo dia que isso aconteceu, quando saiu da escola, ele foi abordado por esse adolescente, quando ele estava chegando no seu veículo, e ali o adolescente, fria, bárbara, cruelmente sacou de uma arma, atirou na cabeça do professor, levando ele a óbito. Quer dizer, é óbvio que o adolescente sabe o que está fazendo, tem a consciência que aquele ato por ele praticado é um crime que deixa, né, uma marca para o resto de forma eterna naquela família. Agora, logicamente que ele tem também, por outro lado, tem a consciência, é isso que a população brasileira hoje cobra, de que o crime para ele muitas das vezes é compensador. Não há legislação talvez mais perversa no país do que aquela que diz que o adolescente, ele cometendo um crime na sua adolescência, quando ele completa a maioridade, que hoje é de 18 anos em vigor no nosso país, se ele voltar a cometer um crime, ele é considerado réu primário, porque todos os crimes por ele praticados durante a sua adolescência, eles são esquecidos, vira-se uma página.
Agora, então, deputado André Moura,
pois não.
Fazendo parênteses aí, essa redução não poderia valer apenas para determinados delitos? O senador Aloysio Nunes, por exemplo, oferece um caminho do meio. Ele mantém a regra geral da imputabilidade aos 18 anos, mas permite a sua redução em casos excepcionais. Aí, no caso, mediante uma criteriosa análise do juiz. Em caso de crime hediondo, em caso de reincidência, aí o juiz poderia decretar sua imputabilidade e aplicar a lei a ele, a lei penal. O que, que o senhor acha dessa proposta? Não poderia surgir um caminho do meio para não colocar todo mundo no mesmo balaio, vamos dizer assim?
Mas, Elisabel, veja, a comissão especial e os seus membros, ela vai, e logicamente que depois das audiências públicas, hoje nós já temos 18 requerimentos que vamos hoje deliberar, se vamos aprovar ou não, para convidar especialistas para poder discutir, aqueles que são favoráveis, aqueles que são contrários, para que tragam sua posição até a comissão especial. Vamos fazer seminários regionais também, debatendo a redução da maioridade penal, e lá será o campo exatamente para que nós possamos discutir sugestões como essa. Nós temos hoje, não é, além da PEC principal, que é 171 de 1993, nós temos mais outras 38 PECs, a elas a pensada, que trazem caminhos como esse. Eu vou aqui dar um exemplo de uma PEC, que é a PEC que inclusive foi de minha autoria, que propõe exatamente a maioridade penal aos 16 anos para aqueles que cometem crimes hediondos. Logicamente que o relator que nós iremos anunciar, designar no dia de hoje, ele vai analisar todas as PECs que ele tramita, e tem ali propostas que a redução seja de 14 anos, outras a proposta que a redução seja de 16 anos, de até 12 anos existe proposta, e aí tem aquelas que são mais radicais, que a redução seja para qualquer tipo de ato de crime produzido por um adolescente, outros para crimes hediondos. Então, eu entendo que a comissão especial, ela tem a responsabilidade, eu tenho certeza que terá, porque todos os membros que ali estão, sendo favoráveis ou contrários, todos eles ali estão exatamente porque têm essa responsabilidade e entende que é necessário que a Câmara Federal, o Congresso Nacional como um todo, possa legislar sobre uma matéria tão polêmica que hoje é um clamor da sociedade brasileira. Então, nós vamos ali discutir todas as possibilidades. E eu entendo que aí é uma posição pessoal minha enquanto parlamentar, não enquanto presidente da comissão. Eu, por exemplo, sou favorável, tanto é que apresentei uma PEC nesse sentido, de que o que seja de uma forma muito criteriosa, analisado pelos magistrados, caso a caso, e aí, a depender da extensão do crime, do ato praticado, que ele possa determinar que o adolescente possa ser punido pelo que está previsto no Código de Processo Penal, ou até mesmo cumprir uma pena socioeducativa, desde que o ECA seja também, e será, já está sendo criada uma comissão especial, rediscutido, revisto, para que a gente possa ter também uma legislação mais rígida em relação ao que está previsto no ECA.
É interessante fazer isso, exemplo que aconteceu com a comissão especial da reforma política, tem sempre uma legislação constitucional e uma infraconstitucional diretamente relacionada que precisa ser revisada quase que par e passo, né? Porque senão fica uma coisa, um choque entre a lei maior e as leis complementares, as leis que complementam, né, deputado? Agora, o senhor diria que, apesar desses números impressionantes, maior número já registrado até hoje de apoiamento à redução da maioridade penal, segundo o Datafolha, 87%, hoje o clima seria mais para uma solução intermediária ou para a solução absoluta de 16%, de 16 anos para todo mundo? Pergunto isso agregando um dos argumentos que me toca mais particularmente no que diz respeito a essa discussão, que é a seguinte: hoje os aliciadores, que são responsáveis por uma boa parte dos crimes cometidos por esses adolescentes, eles estão optando pelos meninos de 16, 17 anos, mas passada
a redução,
eles vão começar a aliciar os de 15 e os de 14, ou seja, o problema pode se agravar ainda mais a partir dos efeitos inesperados, que a ciência política sempre chama a atenção dos legisladores para os efeitos inesperados de suas decisões. Como é que o senhor... Então, resumindo as duas perguntas, o espírito hoje seria mais por uma decisão intermediária, e como é que o senhor vê esse argumento?
Olha, Lincoln, eu tenho conversado, pelo menos com os membros da comissão, inclusive conversei já com boa parte deles, discutindo exatamente como hoje nós vamos anunciar o relator, exatamente discutindo aqueles nomes, né, para que a gente possa ter um nome que, lógico, não será um nome de consenso, mesmo que a corrente que é contra a redução tem suas preferências e a favorável também. Mas tenho aproveitado para exatamente conversar sobre a matéria em si. E o que eu vejo hoje, logicamente que essa não é a posição que vai ser tomada pela comissão, mas é que o que eu vejo hoje é que o caminho deve ser esse, de uma posição, um relatório mais conciliador, não tão radical, um relatório que puna aqueles que cometem crimes hediondos e aqueles que cometem outros atos de menor extensão, que eles possam ser penalizados, cumprindo a pena socioeducativa, de ressocialização. Logicamente, como eu já disse, também um sentimento muito forte de que haja uma rediscussão daquilo que está previsto no ECA. Quanto à questão, então, respondendo à primeira pergunta, eu entendo que hoje o caminho, a tendência maior dos membros da comissão é realmente que nós tenhamos um relatório para ser, logicamente, que apreciado pelo colegiado, um relatório mais conciliador, um meio termo, né, uma coisa intermediária. Quanto à questão dos aliciadores, é uma outra questão que nós temos que... E não tenho dúvida que essa será a posição do Congresso Nacional como um todo, tornar a legislação mais rígida, com penas mais duras, né, para os aliciadores. Agora, nós temos que avançar. E o fato de reduzirmos a idade penal no país, caso ela seja aprovada, para 16 anos, eu entendo que já é um avanço. O que nós... não podemos é deixar de deliberar sobre matéria. Ah, mas se a gente reduz para 16 anos, os aliciadores vão buscar os de 15 e de 14. E aí, de repente, então nós vamos ter que reduzir para 14, mas se reduzirmos para 14, ele vai buscar os de 13 e os de 12. Então, logicamente que hoje, o adolescente, hoje ele tem liberdade, tem personalidade, muitas das vezes personalidade própria, que não ouve os seus pais, mas é muito mais fácil hoje os pais controlar um adolescente de 14, de 15, de 13 anos de idade do que os 16, 17 anos, que já tem sua personalidade praticamente que formada e que dificilmente, não é, ela se reverte. Então...
Mas, deputado, muitos desses adolescentes nem pai tem, nem mãe tem. Normalmente o que acontece é a falta desta família. Por isso que eles estão no crime, né?
Mas, Isabel, nós não podemos aqui deixar de deliberar essa matéria se nós formos aqui começar a analisar aqueles que não têm pai, aqueles que não têm família, se nós formos aqui pela ótica de que o Brasil ainda não chegou na educação de excelência para oferecer uma educação de qualidade no nosso país, que nós temos ainda políticas públicas de geração de emprego para os nossos jovens. Então, se nós formos por essa linha, nós vamos esperar aí mais quantos anos para que nós tenhamos as políticas públicas de excelência no nosso país, para depois pensarmos na redução da maioridade penal. Mais 10, 20, 30 anos e até lá. Quantas famílias não serão vítimas desses que cometem crimes bárbaros, crimes hediondos?
Mas aí, deputado André Moura, eu gostaria de perguntar, porque o Cadastro Nacional de Adolescentes, em conflito com a lei do Conselho Nacional de Justiça, mostra que apenas 0,5% da população jovem do Brasil está entrando na criminalidade ou cometeu algum tipo. Você não acha, então, que as leis estão se pautando na exceção?
Eu primeiro que esse número Esse número, eu não concordo com esse número, com todo o respeito que eu tenho, mas eu não concordo e é impossível que esse número seja um número real. Possa ser até o número chegue ao cadastro de forma oficial. Mas eu tenho conversado, por exemplo, com vários secretários de Segurança Pública e nós teremos na comissão a visita do presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, o secretário do Estado de Minas Gerais, o ex-deputado Bernardo Santana, que vai nos trazer dados, eu já posso até adiantar, que são conflitantes com esses números. Os secretários, e aí eu já tenho a posição individual hoje de 14 secretários, dados de 14 secretarias de Estado do nosso país, que os dados são completamente e muito distantes desses. E é só nós acompanharmos aí os noticiários que a gente vai ver que não é bem esse dado, não pode ser esse dado de 0,5% apenas. Então, é um dado que nós temos que discutir, que nós temos que verificar a realidade dele. Porque aquilo que nos chega de informação na comissão são dados totalmente divergentes desses.
Perfeito. Agora, mas de qualquer forma, deputado André Moura, os estudos no campo da criminologia e ciências sociais têm demonstrado que não há relação direta de causalidade entre a adoção de soluções punitivas e repressivas e a diminuição dos índices de violência. Muito, no sentido ao contrário, se observa que são as políticas e ações de natureza social que desempenham um papel importante na redução das taxas de criminalidade.
Mas aí eu volto a fazer aquela colocação que eu fiz aqui há poucos instantes atrás. E essas políticas públicas que contribuem para que essa taxa de criminalidade ela seja menor, essas políticas públicas, digamos que de qualidade, de excelência no nosso país, e que todos nós temos compromisso aqui enquanto parlamentar, trabalhar e dar o nosso melhor para que nós tenhamos esses serviços públicos oferecidos à sociedade brasileira cada vez melhor qualidade. Mas quando é que nós vamos ter esses serviços públicos que nós tanto sonhamos e queremos para o nosso país? Volto a repetir, daqui a 10, 20, 30 anos e até lá, quantos serão vítimas dessas crianças que ao cometer esses crimes, eles se sentem, esses adolescentes, melhor dizendo, eles se sentem impunes? Então, eu entendo que uma coisa, ela deve acontecer paralelamente à outra. Nós não podemos aqui, sobre esse argumento, de deixar de legislar aquilo que é hoje o clamor da sociedade. Nós temos aí vários argumentos contrários, de que, por exemplo, as penitenciárias são universidades do crime, mas nós temos também dados e estatísticos do próprio Ministério da Justiça que demonstram que as casas de ressocialização, seja o ZIP, seja a Senan, seja a FEBEM, como queira chamá-las, elas também não deixam de ser universidade do crime. Hoje, 77% daqueles adolescentes que passam por essas casas de ressocialização, eles são reincidentes, eles retornam a elas. É um número assustador, de 77%. Então é prova, e aí eu concordo com você, de que a política pública oferecida a esses adolescentes não é o ideal, mas nós não podemos deixar de legislar essa matéria, nós não podemos deixar de discuti-la aqui na Câmara Federal, aguardando que nós tenhamos exatamente as políticas públicas que melhorem esses índices.
Perfeito. Deputado André Moura, sobre esse assunto, acho que nós já encerramos, mas eu não poderia perder a oportunidade de conversando com o senhor, repercutir a prisão do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, nessa manhã. O senhor, como um integrante da CPI, inclusive um dos sub-relatores da CPI, como é que o senhor recebeu essa notícia?
Eu vejo que, até mesmo pela posição que veio aqui na semana passada, o Vacari a esta comissão, eu acho que a decisão tomada e a prisão do Vacari, que foi feita pela Polícia Federal e que ele vai ser conduzido a Curitiba, eu entendo que foi muito prudente. Primeiro que eu já disse, enquanto subrelator da CPI da Petrobras, na oitiva do Vacari, que, acima de tudo, o habeas corpus que ele tinha conseguido, que ele conseguiu naquele momento, o STF, para vir aqui, a comissão especial, não fazer o juramento e o compromisso de dizer a verdade, primeiro foi um desrespeito a esta comissão especial por parte do STF, melhor dizendo, e do próprio Vacari, porque ele conseguiu, na verdade, o direito de vir aqui mentir. Ele conseguiu, como eu disse ali, o indulto de Pinóquio para vir aqui mentir. E eu entendo que a prisão do Vaccari, muito prudente nesse momento. Ele defende que as doações que foram feitas ao partido, que foram feitas muitas delas por empresas investigadas na Operação Lava Jato, foram doações que foram oficiais, mas os números são completamente diferentes. Nas delações premiadas, por exemplo, do Barusco, ele disse que foi entregue ao próprio Vaccari algo em torno de R$ 200 milhões, e ele disse isso na delação premiada. E já na própria prestação de contas do TSE, oficialmente, o Partido dos Trabalhadores doou, por exemplo, a campanha da presidente Dilma, apenas R$ 31 milhões, que o Vaccari chegou aqui na comissão e disse que não era 31 milhões, era R$ 14 milhões, numa pergunta que eu fiz a ele, e eu mostrei os dados oficiais do que está no TSE. Quer dizer, eu acho que é muito prudente a prisão do Vaccari, que eu espero que agora ele tenha, não é, o compromisso de ir ali, já que não teve aqui no, na Comissão Especial por conta do habeas corpus que ele conseguiu, de dizer a verdade, para que nós não tenhamos, não é, a certeza de que o que foi dito anteriormente por aqueles que fizeram a delação premiada está em confronto com o que diz o Vaccari. Então, eu acho que é muito prudente, eu acho que é importante. Outros estão ali presos. O Vaccari, ele tem ligações diretas com todas as empreiteiras que estão ali colocadas, sendo investigadas na Operação Lava Jato. Eu não tenho dúvida que talvez agora em Curitiba, no depoimento que ele vai prestar, ele tome juízo, que ele aceite a delação premiada e ele diga ali a verdade, para que ele não seja no futuro, não é, ou um delúbio, não é, que mentiu e hoje, e até hoje está preso, não é, ou que ele não tenha o compromisso de contribuir para que nós possamos todos passar o Brasil a limpo.
Perfeito. Deputado André Moura, só para a gente concluir, voltando à questão da maioridade penal, você sabe que jornalista adora notícia em primeira mão. Já que o senhor vai designar o relator hoje, não quer adiantar para a gente, não?
Olha, veja, Lincoln, nós iniciamos a comissão na semana passada e nós tivemos ali, logo no primeiro dia, 9 parlamentares que se colocaram à disposição para relatar a matéria. Nós estamos conversando com os membros da comissão para que a gente possa indicar um nome que seja, como eu já disse aqui, não vai ser consenso porque as correntes são divergentes, mas que seja um nome que tenha ali o maior número de parlamentares favoráveis a esse nome. Eu irei conversar ainda hoje pela manhã com alguns outros parlamentares que eu não tive como conversar no dia de ontem, porque tivemos reunião da CPI da Petrobras, Pacto Federativo, que eu também sou relator da matéria, mas eu creio que até o final da manhã nós vamos ter o nome já definido, e não há problema nenhum antecipar assim que eu tiver esse nome definido, a Rádio Câmara, não há problema nenhum, estou à disposição agora, porque nesse momento realmente nós ainda não temos esse nome definido.
Okay. O senhor, como líder de bancada, presidente de uma comissão extremamente importante, relator de outra mais importante ainda, sub-relator da CPI, o senhor ainda volta a Sergipe esse ano?
Eu estou sendo cobrado, né? Estou ficando a semana quase toda aqui em Brasília.
Ok.
Mas são missões que, logicamente, engrandecem o mandato de qualquer parlamentar. E não tenha dúvida que nós estamos nos dedicando ao máximo para contribuir com matérias tão importantes que hoje tramitam aqui na Câmara Federal, que eu tenho certeza são fundamentais, importantíssimas. Duas delas, que é o Pacto Federativo e a redução da maioridade penal para o futuro desse país. E outra, que para que nós possamos, como subrelator da CPI da Petrobras, contribuir para que nós possamos passar o Brasil verdadeiramente a limpo e dar uma resposta que a sociedade tanto aguarda desse escândalo, que é, sem sombra de dúvidas, Lincoln e Elizabeth, o maior escândalo de corrupção da história do nosso país e, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, um dos maiores escândalos de corrupção da história da humanidade.
Perfeito. Mas eu vou falar, o senhor deve estar gerando um ciúme danado, viu? Porque com esse tanto de função aí importante nessa nova legislatura. Muito obrigado e muito bom trabalho,
deputado. Ok, forte abraço, um bom dia a todos.